minimalismo e sustentabilidade. É sobre isto que vamos falar no Verdes Hábitos de hoje. Neste programa, damos a conhecer mais um projeto português, sustentável e amigo do ambiente. A protagonista desta semana é Joana Guerra Tadeu, uma mulher e mãe que se define como minimalista, ambientalista e defensora de um estilo de vida consciente.
É curadora para a sustentabilidade, tem um podcast e um dos seus maiores projetos é mostrar como se adapta um estilo de vida minimalista à maternidade, o tema que vamos aprofundar neste episódio. Joana, muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF. Comecemos pela bebé Aurora, sendo que é assim que costuma apresentar a sua filha, a quem a segue nas redes sociais. Quando soube que ia ser mãe, resolveu adaptar um estilo de vida minimalista à maternidade. Quais é que são os desafios de ser uma mãe ou um pai minimalista, ambientalista e sustentável nos dias de hoje?
Obrigada pelo convite. Os grandes desafios, eu diria que prendem-se com o facto de nós não sermos pais sozinhos, não é? Nós, quando temos um filho, estamos muito focados no nosso ninho e achamos que o bebê é só nosso, mas o bebê não é nosso, é da família toda. E isso traz uma série de desafios quando nós queremos treinar este desapego e treinar estas componentes do minimalismo. Porque nós recebemos sempre muitos presentes, as pessoas fazem isso com todo o amor. As pessoas querem ajudar, nós temos esta noção de que ajudar é dar coisas, e eu costumo sempre dizer que ajudar é dar tempo, que são coisas um bocadinho diferentes, mas de facto nós habituámos-nos a isto porque também não temos muito tempo para dar, e a verdade é essa, somos todos muito ocupados e a vida é muito complicada, e dar tempo torna-se um desafio muito maior do que dar coisas, não é? E acho que esse é o maior desafio. Depois disso, é que quando eles começam a crescer, a Aurora neste momento, apesar de ele continuar a chamar bebê Aurora, já tem 2 anos, já não é bem um bebê, já começa a ser uma pessoa, e já começa a ser aquela coisa do eu levo para o supermercado, ela quer levar coisas, portanto, se formos a um shopping, eu presumo que ela também vai querer levar coisas, mas uma das coisas que nós fazemos é não ir a shopping, pronto, ou ir o mínimo possível.
Desculpa, vou só aproveitar esse ponto, porque era uma das perguntas que tínhamos aqui a seguir. Porque se... essa chegada desse bebê normalmente é um momento de consumismo muito grande na nossa sociedade. Como é que se transmitem esses ideais que acabaste de nos dizer às pessoas que nos rodeiam? Por exemplo, acaba por ser necessário recusar um presente?
Sim. Principalmente as pessoas que vão dar presentes continuamente na vida da criança. É muito importante que nós tenhamos o bom senso e a coragem, que é um bocadinho... Eu sei que isto parece assim uma coisa meio parva, mas é um bocadinho ter coragem, não é? Dizer que não, porque, por exemplo, a minha filha tem uma avó muito dedicada, minha sogra, não é? Uma pessoa extremamente dedicada à neta, que adora passar muito tempo com ela, é uma pessoa que lhe dá muito tempo, mas que tem muita vontade de lhe dar coisas também. E então tornou-se necessário, de facto, recusar. Dizer mesmo, não, desculpa, mas isto não vai entrar lá em casa. E explicar porquê, não é? Não é só dizer que não e ser cruel, não é? Nós não podemos ser cruéis, até porque se fizermos isso perdemos logo a razão e ninguém percebe e não se compreende. É importante que as pessoas compreendam porque é que estamos a dizer que não. Hoje em dia eu noto que é muito mais fácil falar destas coisas, dando este exemplo com a minha sogra. A minha sogra, quando quer comprar alguma coisa, telefona. Olha, estava aqui a ver, achas que ela precisa, não precisa, não sei o quê, e temos uma conversa e depois acaba, a maior parte das vezes eu consigo acabar por convencê-la a não comprar, seja o que for, e raras vezes eu acabo por lhe dizer, olha, está bem, acho que sim, acho que pode fazer sentido e tal. E depois nós começámos a fazer isto, é isto, as pessoas começam a perguntar, e eu acho que isso é fundamental, acho que nós quando queremos oferecer alguma coisa, seja uma criança, seja um adulto, acho que devemos ter a certeza que a pessoa quer a coisa. Nós caímos nesta rotina de oferecer, dá-se e pronto. E se a pessoa não gostar, troca ou guarda para sempre e nunca mexe, ou dá ao próximo, ou whatever. E o que eu costumo dizer às pessoas, tanto no Natal como no aniversário da Aurora, e mesmo nos nossos aniversários, se bem que acho que já ninguém nos dá presentes assim à toa, é: se vocês nos derem um presente que nós não dissemos especificamente que nos fazia falta, não se podem chatear se a gente a seguir o vender em segunda mão ou oferecermos a um amigo. Por exemplo, tão simples como isto.
Por exemplo, a Joana tem um limite de brinquedos que a Aurora pode ter, certo?
Nós decidimos ter uma referência de um número para nós próprios darmos conta quando estávamos a ultrapassar esse limite para podermos fazer ali um momento de introspeção e avaliar como é que está a situação. Ao início eram 10, porque ela era muito pequenina e não havia necessidade de haver mais, quer dizer, ponto. E decidimos sempre que os livros, os jogos de tabuleiro e os instrumentos musicais não iam entrar nesta... porque achamos que são coisas que vão sempre crescer com ela e que ela vai sempre poder usar até... Nós usamos hoje em dia, não é? Portanto, com 30 anos, portanto, acho que não é por aí. Mas aqueles brinquedos que são muito de fase e de desenvolvimento do bebê, ela nunca ter mais que 10. E então, lá ao início fazíamos muito isso. E quando víamos que, de repente, olhávamos e, espera aí, já estão aqui 12. Ok, vamos escolher dois que vão embora. Agora já são 12, porque ela já começa a estar muito mais apegada às coisas. E depois há aqui um equilíbrio, que é entre... Ela ainda não me consegue explicar... Não conseguem ainda ter uma conversa comigo para nós escolhermos um ou dois ou três brinquedos para se irem embora. E é muito apegada às coisas dela, como é normal, todas as crianças são. Isso é uma coisa perfeitamente normal e que nós não devemos, agora, sem ela conseguir ter uma conversa sobre isto comigo, obrigá-la a desapegar-se das coisas do nada.
E como é que se treina uma criança tão pequenina? Como é que se ensina uma criança tão pequenina conversar, a treinar o desapego?
Conversar, 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 conversar e estar sempre a negociar. Nós fazemos muito esta coisa do... Muitas vezes o que eu faço com ela é levamos os brinquedos para a escola e é o primeiro estágio dos brinquedos. Se a escola precisar, fica lá. Se a escola não precisar, depois passa a outro. É muito fácil porque assim vai com ela, ela brinca lá, vê os outros meninos a brincarem com o brinquedo. E depois de ver os outros meninos a brincarem com o brinquedo, ela começa a desapegar porque começa a partilhar, não é? E a partilha começa a ajudá-la a desapegar-se daquilo. Por outro lado, se o brinquedo ficar lá, ela continua a sentir que ainda tem na vida dela. E depois, quer dizer, no meio daqueles brinquedos todos que estão na escola, aquilo acaba por se diluir. Que é o que acontece na nossa casa, não é? Quando nós temos 50 brinquedos, eles diluem-se, a gente acaba por não brincar com 90%. Pronto, lá em casa, os brinquedos dela têm todos nome, ela sabe muito bem quais são os brinquedos que tem, é aquela, se eu tiro um, ela sabe logo que eu tirei um, e sabe qual é que é, e pede-me, exatamente porque são poucos. Mas o treinar, eu acho que é muito conversar com eles, eu passo a vida a falar com ela. Achas que ainda brincas com este? Achas que podemos levar para a escola, para os teus amigos? Achas não sei o quê? Não. Temos estas conversas, pois ela às vezes... Pronto, fica piursa comigo, diz que não e não sei o quê. Esse, mas claro que eu ainda não consigo racionalizar com ela, não é?
É o maior desafio, é transmitir-lhe a ela isso, já que não é um adulto.
Eu não acho, porque acho que eu encaro isto com muita naturalidade. Ela tem 2 anos, quer dizer, acho que é perfeitamente normal, não é? Como a minha filha não tem, como é que se chamam, aqueles bonecos que os bebés todos, os dodôs ou os dudus, ou como é que é? A minha filha nunca teve, nem sequer nem usa Xuxa, porque eu não tenho uma filha que seja muito apegada a nada muito específico. Que há muitas crianças que têm e que é fundamental para o desenvolvimento de algumas crianças e para ela não foi. Portanto, eu nem sequer tenho essa barreira ou esse desafio. Por isso não sinto nada disso. Acho que é normal. Ela neste momento tem os tais 12 brinquedos. Tem sido muito fácil manter esse limite. Eu antes do Natal tento sempre desfazer-me de algum... Tentei o ano passado e agora tentarei outra vez desfazer-me de alguns para ter a certeza que aquilo não passa ao limite. E tem sido bastante fácil. Não... Claro, ela não consegue conversar comigo, mas acho que ela percebe, não é? Também é uma idade muito, muito mais fácil de gerir do ponto de vista de formação.
Bem, o tempo passa a correr e iríamos pedir uma dica final, neste caso, 3 formas de passar, de transmitir aos pais como é que podem colocar na sua vida mais minimalismo, mais sustentabilidade quando uma criança nasce no seio familiar.
O primeiro, eu diria que é ir ao Google e fazer aquelas listas do enxoval, não é? Das necessidades, e depois cortar metade. Metade ou não, 2/3, pai. Nós não comprámos banheira, por exemplo, ela tomava banho no lavatório e depois no lava-louças, e agora toma na banheira connosco. Não comprámos, as crianças normalmente têm para aí 4 sítios para dormir, em vez de terem só uma cama, têm um berço e uma cama e uma alcofa e a alcofa do carrinho. Um monte de coisas, né? Vários sítios para dormir. Portanto, tentar fazer esse raciocínio. Depois, tudo o que puderem comprar em segunda mão, em termos de ecologia, é o melhor que podem fazer. Quem diz comprar, diz herdar, ou pedir emprestado a amigos, pronto, o que for. Pronto, depois podíamos entrar aqui num monte de detalhes do que é que usar em termos de higiene, usar em termos de fraldas, etc. Mas pronto, isso já é uma coisa muito, muito específica. Depois, em termos de educação, acho que a melhor dica quando se está a educar uma criança, e se quer que a criança seja minimalista, que treine o desapego e que tenha preocupações com coisas maiores do que o seu umbigo, que é o que eu tento fazer, porque para mim o minimalismo não é mais do que uma maneira de me tornar disponível para ter uma vida mais ecológica. Pronto, é isto. Para mim foi uma ferramenta para... O meu objetivo não é ser minimalista, é ser ecológico, o mais ecológico possível. O minimalismo para mim foi o caminho que me permitiu fazê-lo. Eu acho que a melhor dica é cultivar o aborrecimento. Deixem as crianças ficarem muito aborrecidas, muito entediadas, porque é aí que as pessoas pensam, e é aí que as pessoas são criativas, e é aí que as pessoas aprendem a fazer coisas sem terem objetos, e aprendem a criar, e crescem. e para nós a mesma coisa.
Obrigada, Joana.
Obrigada.
Depois de uma boa lição sobre minimalismo, o Verdes Hábitos volta para a semana com mais ideias para mudar pequenos hábitos do dia-a-dia, porque todos os gestos contam.
Pode ler a crónica da Joana Guerra Tadeu no site da TSF e ouvir o programa completo nas plataformas de podcast.